Fala galera, Michael Vanen, bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com História. Hoje lhes trago algumas reflexões, algumas curiosidades históricas da nossa instituição mais antiga, que é o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Por que que é importante fazer um episódio sobre o Museu Nacional do Rio de Janeiro? Porque é de fundamental importância que nós possamos compreender a nossa história e não só compreendê-la, mas também preservá-la, tá? Os seus traços culturais. E é importante também relembrar aquilo que aconteceu em 2018, em setembro de 2018, quando houve uma tragédia, né? Um incêndio criminoso nesse museu. Tanta coisa foi perdida. Então, a Biblioteca de Alexandria do século XXI, que muita coisa ali foi perdida devido à negligência, não só dos governantes, mas as autoridades responsáveis e também nós que temos uma grande parcela de culpa por não preservarmos, por não entendermos a importância, né, desse museu para a nossa história. Então, vamos lá, vamos fazer uma reflexão sobre todos esses pontos, sobre esses aspectos, entendendo sua questão histórica, a sua relevância. E o porquê que nós devemos sempre conscientizarmos do nosso papel enquanto indivíduo, enquanto cidadãos, enquanto brasileiros, de que o Museu Nacional representa a nossa história e representa a nossa cultura. Antes a gente adentrar a fundo sobre a questão do museu, a gente tem que entender o contexto histórico ao qual estamos falando. A gente está falando aqui ainda do Brasil colônia, né? Do Brasil em que havia a chegada da família real em 1808, Dom João com toda a sua comitiva. Vamos nos recordar que eram 15 mil portugueses vindo para o Brasil. E devido, claro, às guerras napoleônicas que aconteciam na Europa, e eram 15 mil pessoas para uma população de 30 mil no Rio de Janeiro. Então é claro que várias mudanças na questão da cidade foram de suma importância para receber esse tanto de gente. Então houve a expansão dessa cidade, houve uma abertura e uma amplitude com relação às ruas. Houve a inflação nos aluguéis e, claro, a questão do confisco de residências para que essa galera portuguesa pudesse se abrigar, né? É válido ressaltar que esse museu ele surge ali em 1818, né, por desejo de Dom João VI. Inicialmente, ele estava mais ligado à questão da botânica e da numismática e a primeira sede, né, do museu foi no Campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro. Com Dom Pedro, né, e Leopoldina, né, o processo ali já de independência, aconteceram as chamadas missões científicas, né, isso em 1822, um processo de independência brasileira. Então, o museu ele foi renomeado, né? Inicialmente era chamado de Museu Real, em 1818, por Dom João VI, e com a independência ele se torna o Museu Imperial e Nacional, com cerca de 18 mil objetos em acervo. Essas missões científicas que eu falei estavam relacionadas à questão da botânica e da zoologia. Tá? E essa própria relação, esse casamento político que aconteceu entre a família austríaca e a Bragança fazia com que houvesse esse intercâmbio com a Europa, né? Muitos zoólogos, muitos botânicos vieram para o Brasil para essas missões e para buscar fazer esses estudos, fazer essas pesquisas e desenvolver não só um museu que pudesse abarcar uma maior quantidade a questão da zoologia e da botânica, mas fundamentar um museu e preservar essa história. Em 1863, houve a criação da biblioteca do Museu Imperial, né? Isso já em um período de segundo reinado. E além da botânica e da zoologia, se estudou também, ou seja, se ampliou as áreas de conhecimento para a antropologia, para a paleontologia e para a arqueologia. Dom Pedro II contribuía também com essas peças no museu a partir de suas viagens, como por exemplo as duas viagens que ele foi ao Egito. O museu se torna uma referência na América do Sul, tanto com relação à história natural como também às ciências humanas. A gente está falando aqui no século XIX. Com o início da República, em 1889, o Museu Nacional ele recebe um novo nome, né? Ele deixa de ser Museu Imperial para ser apenas Museu Nacional. E ele também muda com relação ao seu local, né? Então, ele passa a estar no Paço de São Cristóvão, a Quinta da Boa Vista, a residência que era oficial do imperador, que estava, é claro, vazia, né? Depois que o imperador voltou para Portugal depois do golpe, né? Houve a abertura ao público em 1900 e também houve uma ampliação do intercâmbio científico internacional, com a vinda, por exemplo, de Albert Einstein, que veio conhecer o nosso museu. Mais à frente, em 1946, a administração do museu foi transferida à Universidade do Brasil, hoje a UFRJ. E dos 18 mil objetos que o museu tinha em 1838, né? Essa questão do acervo passou para 20 milhões em 2018. Então, estudos sobre geologia, objetos da paleontologia, da botânica, da zoologia, da antropologia, da arqueologia e da etnologia faziam parte desse grande acervo. Claro, né, vamos sempre lembrar que algumas peças são insubstituíveis, como é o caso de Luzia, né, o fóssil humano mais antigo encontrado na América, com cerca de 12.500 a 13.000 anos, né, considerada inclusive a primeira brasileira. E tudo isso foi ameaçado no dia 2 de setembro de 2018, e que destruiu muito, né? Um incêndio que destruiu muito do prédio, e de todo esse acervo. Então, de fato, como eu falei lá no início, era uma biblioteca de Alexandria do século XXI e uma grande instituição ao qual os brasileiros não dão o devido valor. Então, as razões, né, as causas desse incêndio, problemas de estrutura no prédio que já haviam há anos, né, e que não foram resolvidos, então a questão da negligência que caminha aliada a isso, a falta de verbas, o orçamento que década após década foi diminuindo, a questão do descaso, as denúncias que foram feitas vários anos, né, sobre a questão da falta de estrutura e que o descaso das autoridades relacionado à questão de negligência e à falta de verbas e de financiamento fez com que esse incêndio se tornasse algo possível, né? Já que não se preservou como se deveria, né? Em 2019 para 2022, o objetivo era passar justamente por essa grande restauração em comemoração aos 200 anos da independência, com um sistema, enfim, com um sistema anti-incêndio. Então, até hoje, né, cria-se essas discussões sobre a melhor forma de administrar esse museu, né? Se seria melhor as universidades, como no caso da UFRJ, que tinha né, essa autoridade sobre o museu, né, essa questão não só do financiamento, mas principalmente do zelo e do cuidado, da preservação, mas se pensa também no setor privado ou no Ministério da Cultura, partindo talvez do orçamento federal ou a administração própria, como muitos museus hoje trabalham. Então, o que temos que lembrar nessa reflexão toda é que essa é a nossa história queimando ali. É por negligência dos responsáveis, dos órgãos responsáveis, que está sendo perdida, né? Como aconteceu com o Instituto Butantan em 2010, né? Como aconteceu também com o Museu de Língua Portuguesa em 2015. Então, a falta de sensibilidade diante da nossa história, diante da nossa cultura. E é um patrimônio que pertence a todos. E nós, essas partes, né, são pedaços de quem somos, né? Então, a importância do patrimônio do museu. Então, que a gente possa visitar, que a gente possa preservar, que a gente possa também pressionar as autoridades para que o Museu Nacional seja o último a ser reconstruído. Então, é essa pergunta que surge: por que que é importante preservar, né, um patrimônio histórico? Né? E parte dessa resposta nós já respondemos, né, a partir das reflexões que trazemos aqui, né, que eu trouxe, a gente refletindo justamente sobre a nossa cultura, sobre a nossa história, sobre a conservação, e a conservação entendida aqui como um interesse público, né, pela sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil e pelo o seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico, artístico, né? Além de ajudar a montar o quebra-cabeça da história, né? O patrimônio histórico está repleto de informações sobre tradições, saberes da cultura de um povo e é importante fonte de pesquisa para diversas áreas de conhecimento. Quem não tem o menor interesse nisso tudo ainda pode estar tentando entender qual a utilidade em preservar um prédio antigo como o do Museu Nacional, um palacete da primeira década do século XIX. Para esses, é importante e vale citar aquele velho chavão que o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A repetição, nesse caso, é no mau sentido de passar novamente por episódios negativos que ocorreram no passado, em vez de esquecer, relembrar. Por que relembrar? Para não permitir que aquilo se repita. Tá? É por isso que na Alemanha a memória do nazismo, uma página negra da história do país, é tão preservada. E há motivos mais concretos e imediatos para desejar a preservação de nosso patrimônio histórico. E o principal é a qualidade de vida. Estamos falando de bens intimamente relacionados com a identidade do local e que por isso ajudam a construir em nós uma sensação de pertencimento, né? Uma construção da identidade nacional, algo muito importante em um mundo cada vez mais homogêneo. Isso tudo sem contar a beleza, né? A beleza que a maioria das construções antigas possui, né? Então, a relevância dessa questão estética, às vezes, mais que os aspectos cultural e histórico, também fomentam a questão do turismo. Sem as ruas e casas bem preservadas no centro histórico de Ouro Preto e do Pelourinho, em Salvador, por exemplo, será que esses destinos seriam turísticos, né? Seriam destinos realmente a ser visitados? Então, a estrutura, infelizmente, do prédio se deteriorou, né? Com uma questão do incêndio, mas que está passando por um processo agora de restauração. Que nós possamos compreender então o valor e a importância desse patrimônio histórico, que inclui a questão arqueológica, que inclui a questão etnográfica, a questão antropológica, possamos compreender a importância disso, né, e a preocupação real com a preservação desse grande patrimônio, que faz parte também da nossa identidade enquanto indivíduos, né, enquanto brasileiros. Por hoje é só, galera, né? É importante a gente fazer essa reflexão, trazendo essas curiosidades sobre o Museu Nacional, que a gente possa realmente conscientizarmos do nosso papel enquanto indivíduo, enquanto cidadão. Deixar aqui o link da nossa página no Instagram, @cafécomhistoria2020, tudo junto sem acento, certo? @cafécomhistoria2020. Até a próxima semana com outro tema, com outra curiosidade histórica, algo que possa trazer, né, uma reflexão, que a gente possa refletir aqui, que não fique só aqui, que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa pensar sobre o nosso papel enquanto cidadão, enquanto sujeito ativo da nossa história. Um abraço para todos e até a próxima.